Bom, e a gente fala aqui sobre o Junho Violeta. É, o Junho Violeta, que traz em destaque a campanha nacional e internacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Tá? E a gente vai fazer um alerta aqui no nosso programa sobre esse período importante, né, dessa campanha, e principalmente para poder alertar sobre questões que muitas vezes as pessoas não consideram como violência contra a pessoa idosa, mas que também são. Quem vai bater um papo com a gente agora é a delegada titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, a doutora Milena Girelli. Doutora Milena, bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada pelo carinho do convite.
Pois é, doutora, a gente fala sobre o Junho Violeta, a campanha, né, de conscientização contra de combate à violência contra a pessoa idosa, melhor dizendo, né? E sempre que a gente fala de violência, automaticamente, né, para muita gente, já está ligado à questão da violência física, mas nem sempre a gente fala só de violência física, né? E principalmente eu queria saber hoje quais são os tipos de violência contra idosos mais registrados pela Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa.
Exatamente como você falou. Quando a gente fala de violência, a gente tem uma tendência de achar, de pensar na violência física. Mas antes de acontecer a violência física contra a pessoa idosa, aconteceram outras violências, quais sejam maus tratos, negligência, abandono, abuso financeiro, e muitas vezes quando esse pai, essa mãe diz o primeiro não ao seu agressor, é quando acontecem as violências físicas. Porque a gente tem que lembrar que grande parte das nossas ocorrências, mais ou menos 80% delas, acontecem dentro de casa. Uhum. Então os agressores muitas vezes são as pessoas que a minha vítima mais ama. Daí a dificuldade dessa minha vítima de procurar ajuda e de denunciar.
E você até citou a questão de violência patrimonial, né? E eu queria saber se esse tema, né, a violência patrimonial e os golpes financeiros, eles têm aumentado, se tem casos aqui que você pode citar que são mais comuns?
Olha, infelizmente tem sim aumentado. O abuso financeiro contra a pessoa idosa é muito recorrente na delegacia. A gente tem visto situações muito sérias, principalmente de filhos usuários de drogas, que muitas vezes acabam, para manter o vício, acabam fazendo com que os pais deem dinheiro, então usam o benefício desses pais. Uhum. Então, realmente, são situações bem sérias. Em relação a golpes, né, infelizmente, para todos nós, todos os dias a gente tem um golpe novo. Uhum. Então, é muito difícil. Então, eu acho assim, independente da idade, todos nós em algum momento seremos vítimas de golpes ou de tentativas de golpes, mas por que é tão preocupante com a pessoa idosa? Porque muitas vezes ela tem menos familiaridade com a tecnologia e acredita mais, uhum, né, nas pessoas. Então, por exemplo, essa semana mesmo nós tivemos uma situação de uma idosa que atendeu por 3 vezes uma pessoa se dizendo funcionário do governo federal. Uhum. E nessa brincadeira, repassou todos os dados pessoais, foto e tudo, e depois foi descoberto que foi feito empréstimos. Então, assim, realmente é preocupante, tem que ter muito cuidado, e a gente tem que falar sobre isso para as pessoas, de uma forma geral, ter cautelas, né? Uhum. Para evitar que pessoas... a gente tem que falar sempre que, em relação aos golpes, nenhuma instituição bancária envia funcionário na sua casa, INSS não envia, não há ligações. Então, assim, não abra sua porta para qual pessoa.
Entendi.
Então, que tem muita possibilidade de ser golpe.
Certo. E a gente pode explicar aqui para o ouvinte também se tem sinais que indicam que um idoso está sofrendo violência, negligência, exploração financeira? Tem algum sinal assim que as pessoas, de repente, podem perceber para ajudar também a denunciar?
Pois é, a gente tem que lembrar, eu gosto de destacar que a minha vítima tem muita dificuldade de denunciar, porque o agressor é uma pessoa muito próxima, muitas vezes ela não denuncia por amor, né? Então, as pessoas realmente têm que fazer o papel de cidadão e têm que testemunhar. Eu falo para a gente prestar atenção nos sinais, mudanças de comportamento, aquela pessoa idosa que costuma sair, costuma participar de eventos, para de participar, fica mais reclusa, evita contato visual, muitas vezes até mesmo fisicamente a gente vê mudanças, né, de um emagrecimento, hematomas. De qualquer forma, é prestar atenção mesmo nessas mudanças e, na dúvida, procurar ajuda, denunciar. Porque o que eu vejo é que os problemas que às vezes são fáceis de serem resolvidos porque estão no começo, e essa demora de denunciar, essa demora de falar a respeito, vira um problema muito grande e muitas vezes uma situação extremamente séria, e a gente chega já numa situação que não tem mais volta, né?
E essa,
então, é denunciar realmente.
Essa denúncia, né, que pode ser feita ali, de repente, por vizinhos, amigos ou outros familiares, né, que identifiquem a situação, ela pode ser feita de maneira anônima também?
Sim. Primeiro, uma coisa importante para o cidadão é que qualquer pessoa pode fazer qualquer ocorrência em qualquer delegacia. A gente não precisa ir numa especializada para registrar uma ocorrência. Vá onde for mais cômodo, onde tiver mais facilidade. Lembrando que muitas vezes a minha vítima idosa, ela tem dificuldade de locomoção, o agressor está muito próximo, então ela tem realmente dificuldades. Então vá onde for mais cômodo. Não quero ir numa delegacia, não posso ir numa delegacia, vai me expor muito. Faça essa denúncia em qualquer outra instituição, no CREAS, no CRAS, no hospital, porque muitas vezes o único lugar que essa minha vítima pode ir, né, é num atendimento hospitalar, é no CREAS, porque o agressor está muito próximo. Então, fale a respeito que essas instituições vão fazer um relatório e vão encaminhar para a delegacia. Ah, não quero me expor, tenho medo. Temos muitas situações de usuários de drogas que são traficantes também, são agressivos, então as pessoas, que é natural realmente não querer se envolver. Então faça essa denúncia anonimamente pelo Disque 100 por 81, mas não se omita. Realmente faça a denúncia, mantenha o anonimato, mas faça uma denúncia com bastante dados para que a gente não perca tempo procurando, que vá diretamente a atender essa vítima.
Entendido. E tem um atendimento da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, assim, é feito um atendimento mais especializado em relação à vítima?
Uma coisa que eu gosto de falar é que nós somos o único estado do Brasil que temos policiais, que são assistentes sociais e psicólogos. E olha, isso faz toda a diferença no atendimento dessas nossas especializadas. Porque minha vítima, que muitas vezes tem essa dificuldade de denunciar, o que acontece é que, muitas vezes, a minha vítima, ela procura a delegacia não para si, e sim para pedir ajuda ao agressor, de internação, de encaminhamentos, e ela omite informações, não conta sobre as violências sofridas e pede ajuda para esse agressor. O que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, que têm essa dificuldade de fala, ela vai ser encaminhada para a nossa equipe psicossocial, para fazer esse primeiro atendimento, esse atendimento mais humanizado, né? Para que depois ela se fortaleça, realmente se sinta acolhida, para que os demais caminhos sejam seguidos, né? De denúncia, de encaminhamento para o judiciário, muitas vezes para outras instituições também, né? Para ajudar a família como um todo.
Certo. Agora, em relação, por exemplo, ao agressor, no caso, se for feita ali uma abordagem, uma prisão em flagrante, essa pessoa, ela fica presa, ela pode ser condenada, e em caso de condenação, quanto tempo poderia ser isso?
Mas tudo isso depende do caso a caso, né? Se há uma situação de urgência flagrancial, ela vai ser detida, vai ser encaminhada para o centro de detenção e encaminhado para a justiça. Mas em relação aos crimes, o que acontece é que, infelizmente, também, nunca é um crime só. Quando a gente vai indiciar um agressor, nunca é para uma situação única. Né? Então, vai tendo um desembolar de várias violências sofridas, então, realmente é difícil a penalização.
Entendi, doutora. E só para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse aqui, então, algumas orientações, né? Principalmente para familiares, sobre cuidados, respeito e proteção à pessoa idosa.
Pois é, a gente tem que lembrar que é uma fase da vida que a pessoa tem que ter muito cuidado, muito carinho, né? Muito respeito. A gente tem falar de pessoa idosa, a gente tem que falar com muito carinho, né? Porque o envelhecimento populacional e a violência acaba que são fenômenos que estão estreitamente interligados.
Uhum.
Né? Então a gente tem que ter realmente falar a respeito, tem que ter essa preocupação de que que é um desafio, né, para a gente também,
uhum,
de mudanças, de ter realmente esse cuidado com essa pessoa idosa. E as pessoas, assim, eu falo que a gente tem que ter o nosso papel de cidadão, sabe? Às vezes a gente reclama muito do outro, reclama muito das instituições, mas a gente não faz o nosso papel de cidadão. E, uhum, o papel de cidadão é o quê? É olhar o outro com muito carinho, com muito cuidado. E que se realmente nessas questões de pessoas idosas, a gente tem que lembrar que são pais, são mães, que muitas vezes sentem-se culpados, sentem que fracassaram com aqueles filhos agressores,
uhum,
que tem muita dificuldade de fala, tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então, que a gente seja a voz dessa pessoa que tem dificuldade de procurar ajuda, mas que não haja omissão, que haja realmente esse cuidado, esse respeito, para que a gente realmente consiga ajudar, consiga chegar a tempo nessas famílias que muitas vezes precisam só mesmo de um cuidado, de uma orientação, para que as coisas não fiquem mais graves e mais sérias. Lembrando que a delegacia está à disposição, não precisa vir à especializada, uhum, vai em qualquer delegacia, que a gente vai estar recebendo as denúncias e a gente vai estar verificando essa situação.
Tá certo, então. Doutora Milena Girelli, delegada titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, muito obrigado pela participação aqui no nosso Manhã S hoje.
Eu agradeço muito a vocês, porque eu acho que o papel da imprensa tem sido fundamental, sabe? Para as pessoas realmente saberem seus direitos e saber procurar ajuda. Muito obrigada mesmo.
Tá certo, a gente que agradece aqui a participação também e pelos esclarecimentos. Um ótimo dia e uma ótima semana.
Um abraço. Obrigada.
Tchau, tchau.